5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do 5 paradas, o podcast sobre as principais ligas da Europa e também, nessa semana, sobre a Liga dos Campeões. E eu, Carlos Vinícius, vou apresentar o programa ao lado do meu amigo Igor Concolato.
Fala, Carlos. E aí, nossos ouvintes. Final de semana agitado, as ligas estão chegando aí no final. Estamos tendo rodadas decisivas, né? Decisão de Copas também, como o caso da Alemanha, Champions League nas semifinais. Então vamos lá para mais um programa.
Perfeito, Igor. Então não vamos perder tempo, vamos começar com a Copa da Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
Vamos começar com a Copa da Alemanha, porque nessa semana a gente não teve, no final de semana, né, jogos do campeonato. E por isso a gente começa falando de Leipzig 2, Werder Bremen 1. Ou melhor, 0-0 no tempo normal, e aí na prorrogação foi quando tudo aconteceu, não é mesmo, Igor? Teve gol do Leipzig, depois o Werder empatou, e aí no final o Wolfsberg, já no segundo tempo da prorrogação, fez o gol da vitória.
Foi uma partida, na minha opinião, abaixo do Leipzig, do que vinha mostrando durante a temporada. A gente vem comentando muito sobre essas trocas de treinadores, né, no futebol alemão. E na semana passada saiu o anúncio do Nagelsmann, já fechado aí com o Bayern de Munique. E parece que o Leipzig caiu de produção também. Claro que numa coisa provavelmente não tem nada a ver com a outra. Mas a gente já de cara já percebeu uma mudança na escalação do Leipzig, que foi o Mukiele jogando como esse ala, né, como esse lateral direito mais ofensivo no time do Leipzig. Ele que é lateral de origem, mas vinha sempre jogando como zagueiro. Mas sobre a partida, o Leipzig, como era de se esperar, né, controlou a maior parte do jogo, teve praticamente 70% de posse de bola durante a partida, mas sofreu demais para poder criar contra o Werder Bremen, principalmente na primeira etapa. Ficou ali tocando a bola, conseguiu dominar a partida, mas o Werder teve duas boas chances, pelo menos, de sair com o gol já na primeira etapa. Poderia ter ido para o vestiário ganhando o jogo, que botaria um jogo mata-mata, né, de 90 minutos, uma pressão muito maior ainda para o Leipzig. Na segunda etapa, o cenário ainda não mudou, o Leipzig continuou com a bola, mas sofreu até um pouco menos defensivamente, até porque com o passar do tempo, o Werder foi deixando mais de atacar, foi se conformando, né, com a prorrogação. E o Leipzig ficou até mais próximo do gol, chegou a criar alguma chance ali ou outra, mas não foi muito eficaz. E no começo da prorrogação, o gol sai logo aos 3 minutos, então o time do Werder ali já parecia entregue, já com a clara tática de levar o jogo para os pênaltis, toma o gol logo no comecinho da prorrogação. Parecia ali que pronto, o gol do Leipzig saiu, mas aí num contra-ataque, num belo gol do Léo Bittencourt, consegue empatar, então volta todo o drama do Leipzig. Faltando 5 minutos, o Forsberg entra para ser o grande herói ali. Ele que é o grande nome, assim, dessa reformulação do Leipzig, é quem tá lá há mais tempo, camisa 10. Já não é titular absoluto, até pela questão da idade, mas acabou sendo o herói do gol da classificação pra final aí, né? Já no finalzinho, já nos últimos lances ali do jogo. Mas o Leipzig está na final da Copa da Alemanha, mais uma vez retificando como o projeto é bem feito. Talvez, aí eu sempre repito isso, nas duas últimas temporadas sendo a segunda força aí do futebol alemão, mas o desempenho foi bem abaixo do que poderia contra um time bem... que assim, já vem muito mal da temporada anterior, jogou playoff de rebaixamento, tá mal nessa temporada de novo, que é o Werder Bremen, e o desempenho do Leipzig foi abaixo, mas o importante é que conseguiu a classificação para a final.
Agora passando para o outro finalista que também saiu nesse final de semana, sem a mesma emoção, é verdade. Estou falando, é claro, do Borussia Dortmund, que fez 5-0 no Holstein Kiel, da segunda divisão da Alemanha. E é aquilo, né, Igor? Não teve a mesma emoção, mas teve um caminhão de gols. Só do Giovanni Reina, uma promessa do futebol americano, né? Ele que é americano, fez 2. Já o Sancho fez mais 1 e deu 2 assistências. No total, o Borussia ganhou de 5-0 e encaminhou aí a classificação para a final para enfrentar o Leipzig no dia 13, ou seja, na próxima quinta-feira.
A sina do Borussia Dortmund nessa temporada tem sido a dificuldade para fazer gols, para criar. né? Tem essa dependência muito das jogadas do Haaland, e com a ausência do Haaland, muito preocupou a torcida de provavelmente o Kiel iria fechado para a partida, tentando se defender, e o Borussia iria ter que furar esse bloqueio. O Terzic ali veio com o Reina mais centralizado, sendo esse jogador até mais avançado na maior parte das vezes, com o Bellingham caindo mais pela direita e Royce e Sancho fazendo uma dobradinha ali pelo lado esquerdo, com o Hazard jogando atrás do Reina, ali bem na faixa do meio de campo, encostando nos dois lados. E o jogo foi decidido logo no primeiro tempo, que facilitou demais, não teve a pressão dos minutos passando e o gol não saindo. Os 5-0 já no primeiro tempo. No segundo tempo, o Terzic botou alguns jogadores que não vinham tendo, né, muitos minutos. O Reinier entrou, o Morey entrou, acabou até saindo machucado. E assim, o Borussia Dortmund continuou controlando o jogo na segunda etapa, não sofreu em nenhum momento. Claro, não tinha o mesmo ímpeto da primeira etapa, deu uma tirada de pé, mas conseguiu controlar, não tomou grandes sustos. E só uma estatística interessante: das 17 finalizações do Borussia Dortmund na partida, 13 foram de dentro da área. Ou seja, o time entrou muito bem. Esse mecanismo que o Terzic armou ofensivamente com a ausência do Haaland funcionou muito bem. O time conseguiu entrar tocando ali na defesa do Kiel. Foi uma partida bem tranquila do Borussia Dortmund.
Com certeza. Nem parecia que não tinha o Haaland, né? 5-0. Agora, só fazendo uma explicação rapidinho. Como a gente não teve jogo do Campeonato Alemão nessa rodada, nesse final de semana, eu não vou trazer a tabela. Porém, eu trago um jogo atrasado, da 29ª rodada. Aconteceu hoje, no dia que a gente está gravando o programa, segunda-feira. E essa partida terminou em empate. Mais um, Hertha Berlim, também um. Agora, vamos passar para a próxima liga, vamos falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, a Inter conseguiu, finalmente já estava aguardando, né, esse título há algumas rodadas, só ser concretizado, e nessa rodada ele saiu. A Inter conseguiu levantar aí o Scudetto ao vencer o Crotone por 2-0, mas principalmente porque a Atalanta tropeçou no domingo, lembrando que esse jogo da Inter foi no sábado, e permitiu a Inter conquistar aí o seu 19º campeonato italiano, a sua 19ª Série A, não é mesmo, Igor?
É um título que coroa demais o trabalho do Antonio Conte, talvez o maior técnico italiano aí nessa década. Vale lembrar que ele começa a hegemonia da Juventus lá em 2011 e agora ele termina a hegemonia da Juventus com a Inter. O Conte que tem essa fama de conseguir botar a cara dele no trabalho muito rapidamente. Foi campeão na sua primeira temporada na Juventus, foi campeão na primeira temporada dele no Chelsea também na Premier League, o que não é coisa fácil. O Chelsea vinha em vários anos de jejum aí, vários anos abaixo. E ele já chegou dando o título sempre com seu esquema de três zagueiros, com seus alas, que muita gente rotula como defensivo. Eu sou um grande fã do trabalho do Antonio Conte, gosto demais da maneira com que ele arma o time. E o trabalho dele na Inter, que já tinha dado muitos sinais positivos na temporada passada, apesar do título não ter vindo, ele volta a classificar o time bem para uma Champions League. Apesar de todo o desgaste que ele causa no interior da equipe, né, de dar entrevista criticando a própria diretoria, criticando os jogadores, pedindo publicamente contratações, que com o time que ele tinha não tinha como. E ele pede isso tudo, a diretoria dá os reforços, ele cai na primeira fase da Champions League, nem conseguindo se classificar para a Liga Europa. Então, realmente, foi uma volta por cima em tanto no trabalho do Antonio Conte. Uma Inter que, na primeira metade do campeonato, né, teve um ataque muito bom, chegou a ser o melhor ataque do campeonato, com o Lukaku, com o Lautaro. A chegada do Eriksen não se encaixando rapidamente na equipe também parecia ser mais uma decepção, que ia ser mais uma temporada abaixo. O Milan vira o turno ali, o campeão de inverno, né, sendo o primeiro colocado, e depois a Inter mostra uma solidez defensiva muito boa. Então a gente vê o Antonio Conte, que é rotulado como um treinador retranqueiro, que sabe armar defesas, mas os times costumam fazer poucos gols. E enquanto o time estava fazendo muitos gols, a Inter não era líder do campeonato. Quando a defesa se arrumou, começou a desandar. São 18 jogos de invencibilidade, que pode aumentar ainda mais, né, daqui para até o final do campeonato. Então realmente é uma volta por cima em tanto dessa Inter, que se encaixou muito bem com nomes não tão famosos assim. A gente vê o Barella, por exemplo, o Skriniar com o Bastoni na zaga, o próprio Lautaro, que já, claro, já tem umas duas temporadas mais ou menos, mas precisa se reafirmar, o Lukaku, que nunca foi esse destaque nas outras equipes do que passou. Então, realmente, muitas histórias interessantes nessa Inter, quebrando a hegemonia da Juventus e com muitos méritos, porque a temporada que a Inter fez foi realmente muito acima da curva.
Aproveito para destacar um desses jogadores que você citou, inclusive, Igor. Foi o Lukaku, ele que até o momento tem 21 gols, está em segundo lugar na artilharia, apenas atrás do Cristiano Ronaldo, que tem 27, e é o jogador com mais assistências ao lado do quadrado, são 10. Ou seja, 21 gols, 10 assistências, participou de 31 dos 74 gols da Internazionale até o momento no campeonato. Agora, passando para o próximo time, vamos falar da Juventus. Sim, exatamente o time que perdeu a hegemonia. Mas nesse final de semana, a Juventus até que comemorou, né, Igor? Porque venceu 2-1 a Udinese, fora de casa, de virada, com 2 gols do Cristiano Ronaldo, uma partida assim bem abaixo da Juventus. Mas, no momento, o que importa, principalmente para o Pirlo, é manter a cabeça dele no lugar, né, cara? Porque, assim, se não se classificar para a Champions League, pode ser que cortem ela.
É, com certeza. A gente está falando de partidas abaixo da Juventus aqui no 5 Paradas, já se tornou até corriqueiro, né? Mas nessa briga aí maluca que tá o campeonato italiano por vaga na Champions League, a Juventus foi a última a entrar em campo, então já jogou sabendo do tropeço da Atalanta contra o Sassuolo e principalmente o tropeço do Napoli, tomando o gol de empate aí do Cagliari já no último lance da partida. Mas realmente a Juve não fez uma boa partida, tomou o gol muito cedo, logo aos 10 minutos. E assim, no primeiro tempo ainda deu até uma esperança ali pro torcedor, o time conseguiu até jogar bem. Depois que toma o gol, né, conseguiu ser melhor no restante do primeiro tempo, teve boas oportunidades ali, teve dois lances de cabeça ali, uma do McKinney e uma do Cristiano Ronaldo, se eu não me engano. Mas realmente o segundo tempo da Juventus foi muito abaixo, praticamente dividiu posse de bola com o Udinese, a Juventus querendo muito mais essa vitória, sendo muito mais time do que a Udinese, teve 50% de posse de bola praticamente, apenas 3 chutes na direção do gol. E ali no finalzinho já teve a cobrança de falta do Cristiano Ronaldo, que bate descaradamente no braço do zagueiro e tem o pênalti. E depois um cruzamento, uma falha do goleiro ali, o Cristiano Ronaldo consegue fazer o gol da virada. Uma vitória que pode dar muita moral, assim, questão de confiança, pode elevar demais a moral da Juventus. Justamente por ter sido uma rodada boa, onde que dois dos seus adversários diretos tropeçaram, né, nessa reta final. Mas o desempenho em campo realmente da equipe do Pirlo não agrada em nada. E assim, para a próxima temporada, se a Juventus está querendo buscar se a missão ganhar a Champions League, né, continua viva, tem que mudar muita coisa aí, porque realmente o futebol da equipe está muito abaixo.
É perfeito, Igor. Agora passando outros resultados. O Verona ficou no empate por 1-1 com o Spezia. Já o Milan venceu o Benevento por 2-0. A Lazio, mais uma vez, esteve envolvida em um jogo cheio de gols, fez 4-3 para cima do Genoa. Já o Napoli ficou no 1-1 com o Cagliari, o mesmo placar de Atalanta e Sassuolo, a partida que deu, efetivamente, matematicamente, o título para a Inter de Milão. E também, mais um empate, dessa vez com muitos gols. A Fiorentina ficou no 3-3 com o Bologna fora de casa. A Sampdoria venceu a Roma, jogando em casa, por 2-0. E hoje, segunda-feira, o Torino fez 1-0 para cima do Parma. Aproveitando para passar a tabela rapidinho. A Inter de Milão tem 82 pontos, ninguém alcança mais. E ela é seguida por Atalanta com 69, Inter com a mesma quantidade de pontos e também o Milan. Ou seja, todos os três ali com 69 pontos. E aí mais abaixo, em sétimo, aparece o Napoli com 67. E em sexto, a Lazio ainda tentando surpreender, lembrando que tem um jogo a menos, tentando voltar aí a Champions League. Lá na zona de rebaixamento a gente tem o Benevento e o Parma que está quase caindo, tem 20 pontos, o Benevento tem 31, e já rebaixado a gente tem o Crotone. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Na França, o Lille, que é o líder da competição, recebeu a equipe do Nice e fez 2-0 sem sequer permitir um gol, um chute ao seu gol. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Yılmaz, jogador turco, que está fazendo muito sucesso, está, né, brilhando nessas rodadas. E já no segundo tempo, o Celik fez o segundo e matou essa partida para a equipe do Lille, que se mantém na liderança, Igor.
É, como você falou, foi um jogo muito bem dominado pelo Lille. É assim, uma partida que poderia pesar demais. É, o Lille tá vendo a liderança ser mantida a cada rodada, mas com grandes perseguidores. Você vê o futebol que o Mônaco tá, ou estava, né, jogando, o Paris Saint-Germain, poderoso Paris Saint-Germain, é, correndo atrás também. Mas o Lille tá lá vencendo seus jogos, conseguindo seus três pontinhos, dando um passo de cada vez. E como se fosse uma corrida, assim, a cada volta que passa, é, o Lille vai continuando em primeiro, vai mantendo a liderança. E eu queria destacar também, como você falou, o Burak Yılmaz, chegando a 13 gols na Ligue 1. E mais uma vez, ele descomplicando esse jogo pro Lille. Porque, como eu disse, é uma reta final de campeonato. O Lille tem um time muito jovem, né, com muitos jogadores jovens. Você tendo adversários como o PSG, por exemplo, botando muita pressão. Então a tendência é que o nervosismo bata nesses jogadores, que você sinta a pressão, sabendo que não pode tropeçar, porque dificilmente o PSG vai tropeçar nessa reta final. E o Burak Yılmaz fazendo um gol que fez, um chute de fora da área que ele tirou ali meio que da cartola, logo aos 13 minutos de partida. Você descomplica o jogo, você não sente o tempo passar e a pressão aumentar pelo resultado. Então, depois de ter comandado, né, basicamente a vitória contra o Lyon, a virada contra o Lyon, de um 2-0 para 3-2, ele abre o placar logo no início do jogo, num chute de fora da área, e descomplica de vez a partida, assim. E aos poucos o Lille está conseguindo seus 3 pontos aqui, 3 pontos ali, e o campeonato vai chegando no final, e o PSG não vai conseguindo passar, e essa pressão talvez até mude de lado, dependendo do que acontecer na Champions League, do Paris Saint-Germain caindo na semifinal, é, que tá atrás do placar contra o Manchester City, né? Essa pressão vai acabar passando pro Paris Saint-Germain dentro do campeonato francês. Então o Lille fez muito bem. Eu acho que a missão era chegar até essa final de Champions League na liderança. Porque a partir de agora, independente, né, do que acontecer na Champions League, vai ser bom, na minha opinião, pro Lille. O PSG caindo pro City pode prejudicar a pressão que vai cair sobre os jogadores do Paris Saint-Germain. E o PSG passando para a final da Champions League, talvez até largue um pouco de mão a Ligue 1 e facilite aí o título para o Lille. Então acho que a meta aí principal, né, que é chegar até essa rodada na liderança, foi muito bem executada.
Perfeito, Igor. Agora passando para o vice-líder do campeonato, que é o próprio PSG, né? Conseguiu vencer o Lens jogando em casa por 2-1. Com gols dos brasileiros Neymar e Marquinhos. A equipe do Lens chegou até a descontar, mas essa partida terminou 2-1 e o PSG segue sua perseguição aí ao Lille.
É, o Pochettino mandou a campo um time misto, né? O Verratti e o Di Maria, por exemplo, ficaram no banco de reservas, o Paredes e o Mbappé assistiram o jogo da arquibancada, mas o Neymar jogou muito bem, fez um gol ali no primeiro tempo no erro da saída de bola da defesa, depois deu um belo passe de cabeça ali pro Sarabia, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, basicamente, depois deu assistência, né, bateu o escanteio pro gol do Marquinhos e quase fez um belo gol de falta, numa defesaça do venezuelano Farinhas, mas o PSG tomou alguns sustos desnecessários, na minha opinião. No final do primeiro tempo, quase levou o gol num erro de saída de bola ali do Danilo Pereira, depois tomou o gol nas costas do Diallo. Mais uma vez essa lateral do Paris Saint-Germain sendo o principal ponto negativo da equipe, né? O Bakker já sofreu demais na Champions League contra o Manchester City. E agora o Diallo tomando gol nas suas costas também agora contra o Lens. Mas assim, é um resultado importante. Não é um adversário fácil. Como eu falei aqui nos outros programas, o Lens é o quinto colocado. Vai praticamente definir quem vai ser o campeão, né? Quem enfrenta todos os adversários pelo título aí. E assim, tomou algum susto no final do jogo também, tomou uma pressãozinha que poderia ter ocasionado uma perda de pontos aí pro Paris Saint-Germain caso tivesse levado o gol, mas conseguiu vencer com um time misto, agora vai focar totalmente na Champions, imagino eu, e dependendo do resultado que acontecer, como eu falei anteriormente, o Paris Saint-Germain vai olhar pro campeonato francês de uma maneira diferente.
É, Igor, você falou que o PSG pegou um time complicado, e assim, quem também pegou um time muito difícil foi o Mônaco, que inclusive perdeu jogando em casa por 3-2 para o Lyon, terminou aí a sua ótima fase, né? Com essa partida teve direito a 5 expulsões, sendo uma antes dos acréscimos e aí as outras quatro já no final. Mas foi uma partida cheia de viradas, né? A equipe do Mônaco saiu na frente, depois o Lyon virou e aí o Mônaco empatou novamente e já no final da partida, aos 44 do segundo tempo, a equipe do Lyon fez o terceiro gol e praticamente definiu que o Mônaco dificilmente vai ganhar esse título, não
é
mesmo, Igor?
É, como você falou, o Mônaco vinha numa sequência muito boa, saiu cedo, né, com o gol do Voland. Na frente parecia que o time ia se empolgar, agora vai dar, aí o Depay entrou na partida, o Memphis, né? Fez um golaço para empatar o jogo, ele domina ali sozinho praticamente contra toda a defesa do Mônaco, dribla três, chuta de fora da área, faz um belo gol, depois ele bate a falta pro gol da virada, o gol do Marcelo. Aí o Mônaco volta a empatar o jogo, a gente vê a diferença, por exemplo, né, dos jogadores na hora do gol do Ben Yedder de pênalti, como os jogadores do Mônaco correm para pegar a bola, então eles estavam sim pensando na vitória, pensando no título, mas realmente não deu. Depois o jogador tinha acabado de entrar, jogador do Lyon, e fez o gol da virada, uma bela jogada também pelo lado direito, fez o gol da virada, basicamente tirou o Mônaco da briga aí pelo título, mas foi um jogo que todo mundo esperasse, e cumpriu as expectativas, né? Um jogo com bastante gol, com bastante expulsão, com emoção. E realmente foi um jogo digno da parte de cima da tabela.
É, o jogador que fez o gol no final, entrou já no finzinho, foi o Cherki. Jogador de 17 anos, aí, promessa da equipe do Lyon. Agora passando outros resultados da rodada. O Marseille ficou no 1-1 contra o Strasbourg. O Bordeaux fez 1-0 no Rennes. Já o Nimes empatou por 2-2 com o Rennes. O Stade Brestois perdeu por 4-1 para o Nantes. Nantes que está brigando para não cair para a segunda divisão. Já o Dijon acabou perdendo por 5-1 em casa para a equipe do Metz. O Lorient, também outra equipe que está brigando para não cair, fez 2-0 no Angers. E o Montpellier perdeu em casa para o Saint-Étienne. Agora passando a tabela rapidamente. A equipe do Lille tem 76 pontos, está na liderança, seguida pelo Paris Saint-Germain com 75. E aí com 71 aparece o Mônaco e com 70 o Lyon. Indo lá para a parte de baixo da tabela, a gente tem o Nantes com 34, o Nimes com 32 e na lanterna, já rebaixado, o Dijon. Agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Premier League, o City precisava ganhar e torcer para o United tropeçar. Acabou que o jogo do United nem aconteceu, mas antes disso a gente tem que falar do jogo do Manchester City, Igor. Isso porque o Manchester, mesmo poupando diversos jogadores para a partida de volta da Champions League, né, que acontece nessa semana, ele conseguiu fazer 2-0 para cima do Crystal Palace, com gols de Agüero e Ferran Torres. Ambos os gols, lembrando, no segundo tempo.
O primeiro tempo foi bem mais difícil do que esperava o Guardiola, eu acho, na minha opinião, porque o Manchester City não conseguiu criar, não conseguiu armar muito bem as jogadas, acabou encaixotado um pouco na marcação do Crystal Palace, mas na volta do segundo tempo a ansiedade podia bater, né? De repente, pô, o Guardiola ser criticado por estar poupando na Premier League, mas aí logo na volta do segundo tempo, no comecinho da segunda etapa, o jogo já foi decidido, gol do Agüero e do Ferran Torres, como você trouxe. Uma vitória que parece protocolar, mas que poderia ter se complicado, não na briga pelo título, porque acho que isso aí já está basicamente definido há bastante tempo, mas sim na questão realmente da confiança, né? De uma véspera de um jogo importantíssimo na Champions League, você tropeçar, poupando jogadores, né? Talvez que não era para poupar. A gente sabe como na Europa essa coisa de poupar jogadores não é tão bem aceito assim pela torcida, pela diretoria, enfim. Mas eu acho que o Guardiola tem carta branca para fazer isso, achar que deve fazer. Vitória importante, protocolar do City em questão de campeonato, né? Mas que poderia ter complicado muito essa questão do ego, né? Da equipe para a partida contra o PSG.
Igor, e se o City não foi campeão, como eu adiantei, é porque o Manchester United e também o Liverpool não entraram em campo nesse final de semana. Mas por que eles não entraram se a partida estava marcada? Isso aconteceu por conta da invasão de dezenas de torcedores do Manchester United que invadiram o estádio Old Trafford para protestar contra os donos da equipe. O Manchester United era um dos cabeças ali na criação da Superliga que acabou não indo adiante.
É, com certeza esse protesto tem totalmente a ver com a criação da Superliga. Aquele discurso do Gary Neville, que ficou muito famoso no final de semana da Superliga, onde ele criticou demais, principalmente a diretoria do Manchester United, onde ele é ídolo. E aquilo ali reflete muito a torcida, a paciência da torcida com os donos do clube. Já estava desgastada, essa relação já estava desgastada há algum tempo, pela seca de títulos importantes do Manchester United, pela não classificação, né, por alguns anos consecutivos para a própria Champions League. Mas, assim, então, o ponto do dono da equipe querer ser a favor da criação da Superliga foi meio que a gota d'água, assim, para os torcedores, e aproveitou o maior clássico da Inglaterra, o jogo contra o Liverpool, um jogo com a maior mídia possível, um jogo que poderia dar ao rival, né, local do Manchester United o título. A torcida do Manchester United sempre se gabou muito pelo tamanho, e certo, né, o Manchester United é um time muito grande, com muito mais história do que o Manchester City, propriamente falando, mas deve ser difícil você ver o seu maior rival local, que não tem uma grande expressão, que do nada uma injeção de dinheiro dentro do clube, por um dono, né, transformou, mudou o patamar da equipe, e você vê todos os anos o Manchester City brigando por título e, consequentemente, sendo campeão várias vezes da Premier League, coisa que o Manchester United não consegue há bastante tempo. Você vê o time a um passo aí de estar numa final de Champions League, por exemplo, coisa que o Manchester United não vê há bastante tempo, e o seu dono só fazendo coisas erradas, decisões erradas, né, uma atrás da outra. Então foi a gota d'água ali para a torcida. Claro, a gente não acha legal, não é legal você fazer isso, você invadir o campo, invadir as dependências do clube, mas eu acho que, assim, essa parte de ter donos, né, os clubes, principalmente nos clubes ingleses, terem donos é uma coisa muito prejudicial pela relação que a torcida tem com seus clubes, que eu acho que é até diferente de outros lugares da Europa. Então você vê isso acontecendo num dia que tinha tudo para ser um grande clássico, mas que acaba dessa forma, realmente é bem complicado, mas e difícil da gente daqui, que não tem acesso à cultura, não sabe como é de verdade, né, viver aquilo lá de dentro do ambiente, julgar assim, a gravidade e a proporção que isso pode tomar.
E se a gente não falou do jogo do United na Premier League, então a gente fala do jogo do United na Liga Europa. Isso é até bom para a torcida, né? Porque o United fez uma partidaça para cima da Roma, ganhou por 6-2, saiu na frente, levou a virada, e aí no segundo tempo fez uns... nem lembro mais, Igor, foi tanto gol, acho que foram 4 gols só no segundo tempo, né, cara? E é aquilo, né? Show do Bruno Fernandes, como costuma acontecer, e dessa vez também teve show do Cavani. Foram 2 assistências e 2 gols do Bruno Fernandes, e o mesmo com o Cavani.
Fica até engraçado a gente comentar sobre uma goleada de 5-2 numa semifinal europeia, depois de ter falado que a torcida está invadindo o estádio, que a torcida está criticando, mas isso mostra ainda mais do que não tem a ver com os resultados em campo, né? Sim, com uma totalmente uma relação muito diferente com a diretoria. Mas falando sobre a partida, o Manchester United foi pro intervalo perdendo a partida por 2-1, tinha saído na frente, tomou a virada da Roma, e no segundo tempo a Roma cansada tanto fisicamente quanto psicologicamente, lembrando que a Roma teve 3 jogadores machucados no primeiro tempo, o goleiro Paulo Lopes saiu para a entrada do agora me fugiu o nome do Mirante, exatamente, que chegou até inclusive falhar no gol, o Spinazzola também, que fez a jogada do segundo gol da Roma, o gol do Dzeko, estava muito bem na partida também, saiu para a entrada do Bruno Pérez, e o Gonzalo Vidjar também entrou no lugar do Veretout, logo aos 3 minutos, 5 minutos de partida. Então isso com certeza mexe com o psicológico do time, mexe com o físico do time, claro, você vai cansando ao decorrer da partida e não tem como trocar, não tinha o que fazer o treinador que já está bem balançando no cargo, né? Muitos jornais italianos dizem que o Sarri já está praticamente certo com a Roma também. A única possibilidade de isso não acontecer seria a classificação da Roma para a Champions League, porque teria uma cláusula de renovação automática no contrato do treinador, que se classificasse para a Champions League ele ficaria para a próxima temporada, mas isso dificilmente vai acontecer. Pelo campeonato italiano não dá mais, a única chance seria pela Liga Europa, mas agora também já está bem difícil. Mas como você falou, um show de Bruno Fernandes, Cavani e Pogba na partida, eles pegaram o jogo assim, que virou um intervalo difícil, mas no segundo tempo foi um show, realmente, Bruno Fernandes jogando demais, o Cavani sendo extremamente decisivo, e impressionante como ele se encaixou muito bem nesse time do Manchester United. O Martial vinha sendo muito criticado, mesmo nas melhores fases do Manchester United, o Martial vinha sendo criticado, e o Cavani chegou de uma época bem baixa no Paris Saint-Germain, para voltar a ser destaque no cenário europeu, e é legal a gente ver o Cavani de volta... sendo o nome dele sendo falado positivamente, né, fazendo gol, dando assistência, participando de jogadas em um grande clube como é o United. E então é a vaga praticamente encaminhada. E assim, isso, a participação do Manchester United em fases decisivas da Liga Europa nas últimas temporadas mostra muito também da insatisfação da torcida. Porque, claro que é legal você. É uma competição europeia, é importante, é um título. Mas o tamanho do Manchester United parece que não combina com a Liga Europa. E a torcida queria mesmo estar vendo o time fazendo isso na Champions League, que é justamente o que faz o Manchester City, por exemplo. Só para retificar o que eu falei anteriormente. Então, realmente, assim, claro que é legal você ver o United na Liga Europa disputando o título, mas não combina com o tamanho do clube.
Agora eu aproveito para passar outros resultados do final de semana, isso é claro, da competição, a Premier League. A equipe do Southampton ficou no 1-1 com o Leicester. Já o Brighton fez 2-0 no Leeds, jogando em casa, o mesmo placar de Chelsea e Fulham. O Everton foi surpreendido pelo Aston Villa e perdeu por 2-1. O Arsenal, fora de casa, fez 2-0 para cima do Newcastle. E o Tottenham, com 3 gols do Bale, goleou o Sheffield United por 4-0. Já hoje, teve o West Brom, que empatou por 1-1 com o Wolverhampton. E também a vitória fora de casa do West Ham por 2-1 para cima do Burnley. E passando rapidamente a tabela, a gente tem o Manchester City com 80 pontos na liderança, seguido de longe, né, pelo Manchester United com 67, o Leicester aparece com 63, o Chelsea com 61. E aí, já fora do G4, tem o West Ham com 58, o Tottenham com 56, o Liverpool com 54 e o Everton ainda sonhando ali bem distante com a Champions League, com apenas 52 pontos. Já na zona de rebaixamento tem o Fulham com 27, o West Bromwich com 26 e já rebaixado a equipe do Sheffield United. Agora vamos passar para a última liga, vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
No campeonato espanhol, o Atlético, como costuma ser, ele ganhou com muito sufoco para cima do Elche, jogando fora de casa. Gol do Llorente, que chegou ao seu 12º gol, lembrando que ele também tem 10 assistências. Isso porque ele é um jogador volante de origem, né, jogando um pouco mais à frente na equipe do Simeone. E assim, no final da partida, a equipe do Elche ainda teve duas boas oportunidades, o Igor. Inclusive teve um pênalti que parou na trave.
A situação do Atlético de Madrid... me lembra muito a do Lille no campeonato francês, né? Times que lideraram por bastante tempo, começaram muito bem, tiveram uma queda muito grande de rendimento, viram os adversários chegando, jogando até mais bola tecnicamente, e agora no finalzinho do campeonato tentam se manter na liderança, e o Atlético de Madrid tá indo aos trancos e barrancos, de 1-0 e 1-0, o time do Simeone vai conseguindo se manter ali na liderança do campeonato, né? E assim, o Barcelona quase tropeçando para o Valencia, depois de ter perdido a chance de ser líder em casa contra o Granada. O Real Madrid só conseguindo a vitória também já depois dos 25 minutos do segundo tempo, num jogo que parecia tranquilo, mas o próprio Real Madrid se complicou dentro do jogo. Então, os três ali com muita emoção, o campeonato espanhol que está chegando com bastante emoção nessa reta final, e o Atlético se salvando ali na última bola, na bola na trave ali no pênalti. E assim... foi o que eu falei, os trancos e barrancos, o Atlético vai chegando, fazendo 3 pontos aqui, 3 pontos lá. E mais uma vez, Marcos Llorente sendo muito decisivo para o Atlético. Que temporada! É a cara desse time do Simeone, um jogador que se encaixa em todas as posições, que dentro da mesma partida ele faz 5, 6 funções diferentes. Então é para esse time do Atlético de Madrid, que tem poucas opções, né? Principalmente na faixa do meio de campo, você tem poucas opções de variação tática, todos os jogadores são muito parecidos, o Llorente é uma peça extremamente fundamental, e mérito do Simeone em como fez o futebol dele crescer demais, jogando como atacante, como ponta direita, como lateral, como volante, e isso a gente tem que dar o mérito pro Simeone ter achado o grande jogador que é o Marcos Llorente.
Agora passando para o rival da equipe do Atlético, né? Falando do Real Madrid, fez 2-0, como você adiantou, Igor, já ali na segunda metade do segundo tempo, né? Para cima do Osasuna. E os autores dos gols foram os brasileiros Militão e Casemiro, ambos ex-São Paulo.
É, o primeiro tempo do Real Madrid foi muito bom. Teve um momento ali que em várias vezes o goleirão fez grande defesa, o Sérgio Herrera saiu do primeiro tempo como grande herói. No começo da segunda etapa, o Real Madrid jogou até abaixo, assim, não voltou criando o mesmo volume de jogo que estava criando na primeira etapa, e o gol saiu ali no lance de cabeça do Militão, que já tinha quase feito dois gols dessas defesas aí milagrosas do Sérgio Herrera. Duas tinham sido em chance do Militão, mas aí na segunda etapa não deu, ele conseguiu o gol. Depois o Casemiro, uma boa jogada do Benzema ali, tentou dominar, a bola acabou entrando. Então, como eu falei, o primeiro tempo foi muito bom do Real Madrid, não fez esse gol na primeira etapa, voltou pro segundo tempo, a ansiedade batendo, conforme o tempo vai passando, o gol não vai saindo, parece que os jogadores vão desaprendendo a jogar. Quanto mais o tempo passa, menos o Real Madrid criava, e na jogada aérea ali o Militão desafogou, então você percebe a comemoração dos jogadores do Real Madrid de alívio, realmente. E olhando o placar, parece que foi um jogo tranquilo, mas assim, os próprios jogadores em campo estavam bem pilhados com o passar do tempo, e foi bem uma sensação de alívio mesmo essa vitória, porque chega no momento do campeonato que as vitórias vão começando a ser obrigação, né? Porque qualquer tropeço pode tirar o time do título. Então, quase uma sensação de, tá, menos uma rodada, passamos nessa e vamos para a próxima. Realmente, os brasileiros aí decidindo pro Real Madrid.
Aproveitando que você falou de time tropeçar no final, né? Eu aproveito para fazer um gancho aí com a equipe do Barcelona, que havia tropeçado diante do Granada, mas dessa vez fez 3-2 para cima do Valencia, jogando fora de casa. E assim, eles saíram atrás com o gol do brasileiro Gabriel Paulista, mas o Messi tratou de resolver a vida do Barcelona, fez 2, o Griezmann também fez 1, e aí no final o Barcelona ainda levou um belo gol do Carlos Soler, né? Um gol de fora da área, mas no final ficou 3-2 para o Barcelona, com o Messi fazendo um gol de falta, um belo gol, e também um gol após perder um pênalti. Já deve ser o quê? O 17º pênalti dele perdido na carreira? Deve estar nesse nível, né, meu amigo?
Foi um carrossel de emoção também aí pro Barcelona, né? Sai atrás, parecia que ia ser mais um desespero, ia voltar. A gente toda hora fala do Barcelona a temporada é horrível, mas quando o Barcelona engata uma sequência, ganha a Copa do Rei, tá perto de ganhar a La Liga, pode terminar a temporada lá em cima, aí tropeça pro Granada, sai perdendo pro Valencia, aí volta aquela sensação de, nossa, que temporada horrorosa do Barcelona, e fica Messi, não, Messi vai sair, mas ele já aceitou renovar. Então esse jogo, basicamente, mais uma vez foi isso, sai atrás, parecia que ia ser mais um desespero, pênalti perdido pelo Messi, e tudo vai dar errado, daqui a pouco o Messi faz o gol logo no rebote do pênalti, o Griezmann vira o jogo, depois um golaço de falta do Messi. Daqui a pouco toma um gol lá do meio da rua, do nada. O Valencia não era melhor na partida, não pressionava. O Soler acha um chute espetacular ali, 3-2, e vai para aquela pressão final do Valencia. E o Barcelona tomar um empate agora já era. Então foi muita emoção, assim. E essa reta final de La Liga, como eu falei no jogo do Real Madrid, tá muita emoção. Os três times estão entrando em campo muito pressionado. E os adversários estão sentindo isso. Só falando rapidinho da partida sobre o Granada, o Barcelona controlou a partida totalmente. Não chegou a ter momentos de superioridade do Granada, tomou 2 gols do nada, assim, um contra-ataque, gol. Contra-ataque virou o jogo, o Granada. Então, assim, essa tensão dos três principais candidatos, né? E tá atrapalhando em certo ponto, e os outros times estão sentindo isso, estão usando isso a favor.
Perfeito, Igor. Eu ia falar por último o jogo do Sevilla, né? Aqui nos outros resultados. Mas eu já começo por ele, porque o Sevilla também era uma dessas equipes que estava aí na briga pelo título, ainda que bem mais modesta, né? Tenha crescido aí nas últimas rodadas. Mas hoje, segunda-feira, acabou perdendo em casa para o Bilbao. Agora sim, passando os outros jogos, os jogos do final de semana. O Celta fez 2-0 para cima do Levante. O Eibar fez 3-0 para cima do Alavés. Já o Huesca surpreendeu e ganhou o Real Sociedade pelo placar mínimo. O Valladolid ficou no empate por 1-1 com o Betis. O Villarreal, também pelo placar mínimo, ganhou o Getafe. E a equipe do Cádiz, fora de casa, também pelo placar mínimo, venceu o Granada. No Campeonato Espanhol tem o Atlético de Madrid na liderança com 76 pontos. Já o Real Madrid tem 74, a mesma pontuação do Barcelona. E o Sevilla, como eu disse, acabou ficando para trás e tem apenas 70 pontos, está ali em quarto lugar. Já na zona de rebaixamento tem o Huesca com 30 pontos, seguido aí pela equipe do Elche, também com 30, e o Eibar com 26. Lembrando que no Campeonato Espanhol ninguém está rebaixado ainda, ou seja, todo mundo tem chance de escapar.
Última parada.
Agora, para terminar o programa, a gente fala rapidamente dos dois jogos da Champions League que a gente teve na semana passada. E vamos começar com o jogo de terça-feira, que foi o empate por 1-1 entre Real Madrid e Chelsea. Lembrando que o Real Madrid, ele pode até dizer que ele teve um pouco de sorte, né, Igor? Porque assim, o Chelsea começou muito bem a partida, até saiu na frente com o Pulisic, mas aí o Benzema tirou aquele gol do nada, como ele costuma fazer. A equipe do Real Madrid no segundo tempo conseguiu se acertar melhor com o Zidane, né? E até dá pra falar que foi um bom resultado pro Real Madrid. Por mais que tenha jogado em casa, esse 1-1 foi positivo, não é mesmo? Dentro do que foi a partida.
Exatamente, concordo com tudo que você falou. A gente olhando o resultado de uma maneira geral, é 1-1 fora de casa, favorece demais ao Chelsea, que joga pelo 0-0 em casa. Mas se a gente analisar o que foi o jogo, o Chelsea sai com um sentimento de decepção. Poderia ter matado o confronto, já fez um primeiro tempo muito bom. O Real Madrid sofreu demais, principalmente na escolha do Marcelo para a lateral esquerda. O Mendy fez muita falta. Eu acho que a intenção do Zidane não era ter um lateral ali como o Marcelo, e sim um meio campista a mais, numa linha que jogou com três zagueiros. Mas acho que não deu certo. O Real Madrid perdeu muitas bolas pelo aquele lado, principalmente o Toni Kroos errando demais na primeira etapa. O Kanté fez um grande jogo, grudou ali no Toni Kroos. E assim, se você depender da agilidade do Toni Kroos, não é um ponto forte dele, né? Ele precisa de mais espaço para jogar. E o Kroos, o Marcelo naquele lado esquerdo ali, não conseguiram jogar. E essa recomposição ainda com os dois é mais lenta ainda. Então o Chelsea roubava e acelerava pelo lado direito de ataque, nas costas do Marcelo. O Pulisic fez chover por aquele lado ali. E o mecanismo de saída de bola do Chelsea que funcionou muito bem, também com os três zagueiros. Eu acho que o Zidane foi com uma estratégia errada com o Modric, não mais como um meio campista ao lado do Toni Kroos, e sim o Modric como quase um meia pela direita, um ponta direita, né? E subindo essa marcação para pressionar o zagueiro do Chelsea, não no meio campo, deixando só Casemiro e Kroos em Kanté e Jorginho. Então o Tuchel coloca o Mount por aquela faixa, então o Mount sobra demais na primeira etapa, por ter um 3 contra 2 no meio de campo do Chelsea, pela ausência do Modric naquela faixa do campo. O Mount joga muito bem. O Chelsea poderia ter feito 2, 3 gols. O Werner perde um gol incrível numa defesa do Courtois. Tem diversas outras chances. E o Benzema tira 2 lances da cartola ali, um chute de fora da área de canhota, que ele joga a bola na trave. E depois lance de escanteio, um golaço ali também, descomplicando um pouco esse jogo pro Real Madrid. No segundo tempo, o Zidane mexe nessa estrutura tática, volta o Modric pro meio de campo. O Real Madrid para de sofrer defensivamente, consegue até ficar mais tempo com a bola, que é mais a característica, né, do Real Madrid. Você tem Kroos, Modric no time, e o Marcelo jogando de meio campo. Você é um time que quer ficar com a posse de bola, consegue controlar mais a partida, e 1-1 sai muito barato pro Real Madrid, realmente, pro que foi o primeiro tempo, principalmente. E agora o Chelsea joga pelo 0-0, e podemos ter mais uma vez Thomas Tuchel na final da Champions League.
Lembrando que ele não foi nem eleito ali pros 5 melhores treinadores, né, da temporada passada. Dessa vez ele tá aí novamente quase que na final da Champions League. Agora vamos terminar falando da partida que talvez tenha sido a mais aguardada. Foi a partida que terminou com a derrota, né, do PSG, do Neymar, diante do City, do De Bruyne. Lembrando que os parisienses saíram na frente com o Marquinhos, mas no segundo tempo a equipe do Guardiola conseguiu virar. Primeiro empatou com o De Bruyne, num lance que ele não tentou chutar, né, tentou cruzar a bola para dentro da área, ninguém desviou e acabou entrando no gol. E é uma rede de falta, numa bola que a barreira até abriu, né? É até curioso, porque a equipe do Manchester City, ela cria muitas oportunidades de gols, como a gente sabe, né? É uma equipe muito boa, mas os dois gols foram, assim, não fazem muito jus ao futebol do Manchester City, né mesmo, Igor?
Foi um jogo até diferente do que a gente esperava. Se planejava muito o Manchester City com a posse de bola, que é o estilo da equipe, e o Paris Saint-Germain jogando nos contra-ataques, que também é o estilo da equipe, assim como foi mais ou menos a partida contra o Bayern. mas não foi isso. O Pochettino veio até com uma estratégia diferente. Cada vez que o PSG recuperava essa bola, eles faziam questão de ter a posse de bola. Você tem jogadores que conseguem ficar com a bola no pé, como Paredes, como Verratti, como Neymar, que quando a bola chega para eles, eles conseguem dar continuidade à jogada num drible, num passe. Então o Paris Saint-Germain fez questão de ficar com a bola ali na primeira etapa, né, principalmente, mas não teve um período de domínio, de bombardeio assim, de nenhuma das duas equipes, diferentemente do que foi o confronto contra o Bayern. O gol do PSG sai depois de duas boas jogadas do Neymar ali, um chute para uma defesa do Ederson no lance do escanteio, né, uma bola parada, sem tirar os méritos, bola parada é treino e é gol da mesma forma, mas não foi uma jogada criada. O gol do Marquinhos sai de cabeça, o Paris Saint-Germain fica ainda mais confortável, né, para fazer o seu estilo de jogo, que é se defender e apostar nos contra-ataques com Neymar e Mbappé. Mas aí na segunda etapa, eu acho que o psicológico pesou muito. O Paris Saint-Germain estava fazendo uma pressão muito alta, de muita intensidade, e para isso dependia demais, principalmente do meio de campo e de estar bem psicologicamente. Você correr o jogo todo, tanto para recuperar a bola quanto com a bola no próprio pé, cansa. Mas cansa mais do que o corpo, a mente, né? E depois que você vê o Keylor Navas, que na minha opinião falhou no lance do gol, você tomar o gol daquela forma, que como você disse, não foi uma jogada construída, não foi, assim, um grande mérito coletivo, né, do Manchester City, mas um demérito do Paris Saint-Germain, ter dado espaço pro De Bruyne e uma falha do Keylor Navas, que foi o principal destaque nas quartas de final, mexe demais com o time. E no lance seguinte, é uma falta totalmente boba do Gueye, e a barreira abre. Então foram dois gols assim que acaba com o psicológico de qualquer time num jogo desse nível, né? E diferentemente, o psicológico do Manchester City pesa muito a favor. É impressionante como o time em nenhum momento não se desespera, não se desarruma taticamente, confia no plano de jogo, e a gente vai fazer isso, independente do resultado, independente do que está acontecendo, e dá certo. O time não fica nervoso, não se afoba, não perde bolas bobas, diferente do que fez o Paris Saint-Germain. E aí depois é muito difícil você competir com a menos. Eu até esperava que o Manchester City iria para cima com um jogador a mais para tentar já definir o confronto. Não foi isso que aconteceu, não foi uma inúmeras chances criadas pelo City e nem pelo PSG, mas mesmo depois aquele tiro de Maria, fica com menos ainda poder ofensivo, chega a ter algumas bolas ali para o Mbappé tentar o contra-ataque, mas nada de muito perigoso. Então o Paris Saint-Germain dominou o primeiro tempo, o City dominou o segundo, mas nenhum dos dois teve um domínio completo de bombardeio, de chances criadas, goleiros fazendo grandes defesas, e o jogo está aberto. Claro, o favoritismo é muito grande do Manchester City. Eu já tinha falado aqui no programa que a gente deu os palpites, que eu achei que o Manchester City era favorito, que iria passar. Agora ainda mais, né, o favoritismo aumentou ainda mais. Mas assim, um time com Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, a gente não pode nunca falar que está eliminado já e que já está definido.
Perfeito, Igor. Agora eu gostaria de te agradecer, cara, por mais essa participação aí nos 5 paradas.
Eu que te agradeço pelo programa, agradeço aos nossos ouvintes que chegaram até o final. E como eu falei lá no início, as ligas estão chegando nos momentos decisivos. A Champions League está no momento mais decisivo, né? Que é quem vai fazer a grande final. E a cada semana a gente vai trazendo todas as novidades aqui para vocês nos 5 paradas. Valeu, Carlos. Agradecer também ao Gabriel pela oportunidade. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Maravilha, Igor. Eu também agradeço aí nossos queridos ouvintes e ao nosso coordenador, Gabriel Colares. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do meu amigo Igor Concolato, e esse foi o 5 Paradas.
Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu.